Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E no programa Vida e Saúde desta manhã de sábado, aqui na tua Rádio Cacique, vamos falar sobre um tema muito importante. Pesquisas realizadas recentemente apresentam dados preocupantes com relação à automedicação. A automedicação com remédios de tarja preta pode ser pior do que as próprias drogas como a cocaína e a heroína. No Brasil, a automedicação já é um hábito que atinge 77% da população. Devido a essa realidade comum de todos nós brasileiros, nós vamos falar sobre esse assunto com o nosso convidado do Rio de Janeiro, o psicólogo Vitor Friari, que é diretor do Centro de Mindfulness do Rio de Janeiro, do Brasil. Nós queremos inicialmente agradecer a disponibilidade do Vitor de atender a nossa reportagem e hoje nós vamos falar sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde mental. Vitor, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por ter aqui essa chance de poder falar sobre esse tema tão importante hoje em dia.
Bom, quando se fala de saúde mental, hoje os problemas vêm crescendo, Vitor, e as pessoas imaginam ou pensam que uma pílula, um medicamento é a melhor solução, porque é tão grande a dor que gostariam de resolver essa questão de uma forma rápida e precisa. Mas, na verdade, não é assim, não é, Vitor?
Exatamente. O uso de medicamentos psicoativos, né, que, como no caso dos benzodiazepínicos, como são conhecidos, o Rivotril, o Valium, o Diazepam, o Frontal, eles são remédios que têm, obviamente, que ser prescritos por um especialista médico, né, que avalia essa pessoa, que vê se realmente aquele medicamento é aquilo que ela precisa. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão meio que passando por essa etapa, né? Porque talvez pensam que vai ser muito dificultoso ir ao médico, não vai valer a pena, porque eu já sei o que ele vai me receitar, ou então é melhor não ir porque médico é coisa de doido e maluco, então é melhor eu tomar isso para não passar por essa sensação de vergonha. Então são todas essas evitações, né? São todas essas formas de pensar que muitas das vezes levam as pessoas a fazerem o uso desse medicamento sem passar por essa etapa de uma avaliação médica adequada, né, que é o aconselhável. Né? Então, hoje a gente está vendo assim, um uso indiscriminado de medicamentos. Por outro lado, também isso é importante de citar, as próprias farmácias não estão fazendo um controle adequado. Né? Algumas farmácias elas não nem pedem a receita para venda desses medicamentos. Isso existe. Então, existe um mercado aí disponível ao público, né, que facilita também a compra desses medicamentos. Então, tudo isso acho que a gente tem que começar a pensar e, quem sabe, desenvolver políticas públicas de saúde que façam com que as pessoas tenham mais consciência da importância da etapa da avaliação médica.
E como seria essa relação a partir dessa pesquisa, Vitor? Onde a gente sabe, por exemplo, na questão do Rivotril, que se automedicar pode ter efeitos similares ao que a cocaína ou a heroína faz no cérebro da pessoa em termos de dependência. Como seria isso?
Sim, esses são remédios que promovem, quando parados de utilizar, aquilo que um viciado em cocaína, em heroína, vai sentir, que é a abstinência, né? É a vontade de querer utilizar aquele remédio de novo. É o medo de não conseguir funcionar direito se não tomar aquele medicamento. E isso, com isso, né, a tendência é que a pessoa aumente as suas doses. Né? Ela vai aumentando cada vez mais as doses. O remédio, por sua vez, vai fazendo menos efeito quanto maior a dose aumenta, né? E há uma relação a estudos que sugerem a ligações entre o uso abusivo de benzodiazepínicos com Alzheimer, com doenças neurológicas, com problemas de memória. Então, acho que tudo isso é muito relevante, né, de se tratar, que é o que a gente está discutindo aqui agora.
Essa questão é importante dentro do quadro da saúde mental, até porque estamos no mês de janeiro, o Janeiro Branco, né, que é desenvolvido como uma campanha de alerta à população para falar sobre a saúde mental. Essa campanha que surgiu lá em Uberlândia, em Minas Gerais, e está praticamente em todo o país. Agora, quando se fala em saúde mental, Vitor, como psicólogo, como você percebe o adoecimento da população? Hoje se fala de uma forma muito intensa sobre depressão, crises de ansiedade, fobias ou pânico. Por que nós estamos adoecendo e por que as pessoas preferem se automedicar na visão do psicólogo Vitor Friari?
Eu acho que é uma combinação de fatores, né? O nosso estilo de vida, né? Eu acho que o impacto do uso da tecnologia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal das pessoas, aumentou o senso de sobrecarga, exposição a conflitos, desafios, né? Interpessoais, a sensação de que estamos sendo criticados, cobrados excessivamente. Tudo isso acho que corrobora um pouco para esse mal-estar que a gente está vendo mais e mais e mais, né? O estilo de vida das crianças, dos jovens e dos adultos modificou, né? Hoje as pessoas passam muito tempo conectado às telas, né? E pouco tempo em contato com a natureza, em contato com as pessoas de forma direta. Hoje a gente vai no restaurante, você vê as pessoas estão mais focadas na tela do celular do que no encontro em si. Então, acho que a gente tem que resgatar um pouquinho os estilos de vida onde, né, a presença, a atenção plena nas coisas, nas pessoas, seja de mais importância. Isso está perdendo importância. Eu acho que isso também interage um pouquinho com isso, né? O funcionamento das empresas, das corporações, das organizações também modificou com a tecnologia. As pessoas estão se sentindo mais sobrecarregadas. E também a própria educação, né? A perspectiva, as expectativas da sociedade com relação às crianças e aos jovens, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Eu acho que esses fatores, né, de mudança de estilo de vida impactaram bastante. E as pessoas utilizam o medicamento porque é aquela coisa do fácil, né? Hoje em dia tem todo mundo que possivelmente conhece alguém que está tomando um remédio controlado. E as pessoas gostam de dar conselhos, né? Então, vamos supor que eu tenho uma tia, eu tenho uma amiga, e fale que estou tendo problema de sono, problema de estresse, e as pessoas já logo oferecem um Rivotril, um Frontal, como uma válvula de escape imediato. Eu acho que se a gente mudar a crença das pessoas sobre a importância da avaliação médica, né, da opinião e da orientação médica do profissional de saúde mental para o uso de medicamentos, eu acho que a gente já começa a mudar essa história aí.
Bom, você falava sobre essa questão do nosso estilo de vida, onde estamos cada vez mais isolados, presos à tecnologia e distanciados uns dos outros da própria natureza. Isso já começa bem cedo, não é, Vitor? Na própria infância, quando os pais já começam a oferecer esse tipo de recursos hoje como brinquedos para as crianças, para ocupar o seu tempo ou distraí-los.
Absolutamente. Eu acho que é na infância que isso já vem começando, né? Hoje a gente está vendo um número de transtornos que estão sendo já criados para tentar entender o que está acontecendo com essa infância, com essa juventude que está super conectada às telas, que tem dificuldade de largar os jogos, né? Eu trato aqui na clínica do Centro de Mindfulness inúmeros pais que tem essa questão com os filhos e inúmeras crianças também que estão com processos de adicção a jogos, a games, e tem dificuldade de deixar os games para viver a sua vida, né? Seguir as regrinhas de casa, seguir os horários, sair de casa. Então, acho que é um problema real mesmo. Começa, possivelmente, a partir dos 10 anos de idade. Hoje a gente sabe que a depressão, por exemplo, a incidência dela inicial é nessa fase. Eu acho que os transtornos de ansiedade também. Então, há uma importância muito grande, né, dos pais estarem de olho a esses sintomas quando eles estão ocorrendo, né, que é a dificuldade de largar jogos, sair de casa, encontrar amigos de uma forma mais real, brincar na rua, né, como a gente fazia antigamente. Isso é muito saudável, isso ajuda o nosso desenvolvimento social, emocional, o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, acho que a gente precisa de resgatar um pouquinho desses nossos estilos de vida, onde a gente tem o maior contato com o corpo e com as sensações, né? Aqui no Centro de Mindfulness, por exemplo, a gente ensina as pessoas a criarem uma conexão maior, né, com o corpo, com a natureza, através de práticas de atenção plena, né? Que são práticas de que a gente ensina as pessoas a prestar atenção mais no que está acontecendo no presente momento, a sair um pouco da cabeça. A gente fica muito agarrado aos nossos pensamentos, às preocupações do futuro, né? Então, é uma maneira que a gente ensina as pessoas, bem natural, de entrar em contato com a respiração, com o corpo, e diminuir um pouco esse domínio dos nossos pensamentos sobre nós. E isso tende a ser um recurso muito bom para o tratamento da ansiedade, para a regulação do sono. As pessoas estão com problemas de sono. Cada vez a insônia tem sido mais comum, né? Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso tudo, tem que saber que existem estratégias e intervenções comportamentais eficazes, ao invés da medicalização, como um único recurso para lidar com tudo isso.
Muito bem, nós vamos chamar um intervalo comercial, em seguida continuamos aqui no Vida e Saúde, tratando de saúde mental, a automedicação para determinados problemas de saúde pode ser pior do que o uso da cocaína ou da heroína, especialmente quando se falam de medicamentos como o próprio Rivotril. É nosso convidado do programa, Vitor Friari, psicólogo, diretor do Centro de Mindfulness do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Um bloco comercial, em seguida nós continuamos nesse contato telefônico com o nosso convidado, psicólogo Vitor Friari.